Ok? A seguir à Páscoa. Vem tudo mais docinho.
Posso confirmar?
Vem sim. Vem tudo mais. Vamos ficar por aqui, senão isto não dá asneira. Não dá asneira. Tenho que trazer amêndoas. Está combinado. Muito bem. Ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 24 de fevereiro de 2026. Há uma questão? Não, portanto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, solicitando o adiamento putestativo da audição do professor Dr. Gonçalo Manuel de Vilhena de Almeida Ribeiro, indigitado para membro do Conselho Geral Independente da CGI, da Rádio e Televisão de Portugal, S.A. Portanto, o primeiro ponto já foi cumprido e, portanto, ainda temos aqui a questão do segundo ponto, porque estava agendada para esta reunião essa audição. Não sei se o Partido Socialista quer usar a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. No fundo, estando cumprido então esse primeiro ponto, com esse adiamento putestativo, a única matéria que fica aqui para a nossa discussão tem a ver com a consulta à primeira comissão e, no fundo, este adiamento que foi por nós solicitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista assenta nas dúvidas que nos coloca o facto de, estando pendente de avaliação ou decisão por parte da entidade reguladora da comunicação, a decisão sobre a contestação, no fundo, apresentada pelo membro que este membro indigitado viria a substituir, levanta-nos pelo menos algumas dúvidas sobre se deveríamos ou não, no âmbito desta comissão, proceder à audição do membro, do novo membro, do possível novo membro do Conselho Geral Independente, sem antes essa matéria da sua substituição ou da contagem dos prazos do membro anterior do Conselho Geral Independente esteja sanada. E, portanto, não havendo ainda uma decisão sobre a primeira matéria, parece-nos que podia ser extemporâneo da nossa parte estarmos a fazer uma audição ao membro que o iria substituir num tempo anterior àquele que, em caso de ser dada razão à primeira contestação, nos suscitaria essa dúvida. E, portanto, pareceu-nos que o adiamento é solicitado precisamente por essa matéria e, havendo estas dúvidas, entendemos que seria de solicitar, ainda que internamente na Assembleia e à primeira comissão, um posicionamento sobre este assunto para sabermos se podemos avançar, estando garantidas todas as condições para que esta audição possa correr sem mácula. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem quer usar a palavra sobre este ponto? Sr. Deputado João Antunes, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os meus cumprimentos, antes de mais. Bem, relativamente ao requerimento do Partido Socialista, quanto ao primeiro ponto está tratado, é um direito que assiste o adiamento putestativo e está ultrapassada essa questão. Relativamente ao segundo ponto deste requerimento, nós não podemos acompanhar o mesmo porque nós não entendemos a necessidade de fazer esta consulta à primeira comissão. Entendemos que isto seria, na prática, quase que um expediente dilatório, porque parece-nos que a entidade que tinha que pronunciar sobre o assunto já se pronunciou, a entidade mais indicada, mais capacitada e até mais idónea para o fazer, que é a própria ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação, que numa deliberação de 24 de fevereiro de 2026, sobre o tema em digitação pelo Governo do professor Dr. Gonçalo Manuel de Vilhena de Almeida Ribeiro para membro do Conselho Geral Independente da RTP, pedido de pronúncia da ERC, no termo do número 4 dos estatutos da RTP, do artigo 14, número 4 dos estatutos da RTP, diz, e não vou naturalmente ler todo o parecer, mas vou ler a conclusão, a deliberação final, diz o seguinte, passo a ler, não se vislumbram objeções à emissão pelo Conselho Regulador da ERC de parecer favorável à futura indigitação pelo Governo do professor Dr. Gonçalo Manuel de Vilhena de Almeida Ribeiro como membro do Conselho Geral Independente da RTP. Posto isto, entendemos que a questão estaria ultrapassada e que estavam reunidas as condições para que a audição fosse feita e para que a indigitação prosseguisse. Mas, não satisfeitos, digamos assim, ainda com esta base documental, temos aqui outros argumentos que efetivamente acompanham a oportunidade e a pertinência desta indigitação e que acompanham este nosso entendimento que não é necessário esta consulta à primeira comissão. E refiro-me aqui também a um parecer do Centro Jurídico do Estado, o SEJUR, em que o assunto é o seguinte. Qual é a data de cessação do mandato de um membro do Conselho Geral Independente da RTP quando o mesmo haja sido designado no curso de determinado ano civil? Mais uma vez, não vou ler todo o texto, mas vou ler a conclusão que é a seguinte. Passo a ler. Pelo que se deverá entender, quanto à forma como os anos de duração do mandato dos membros do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão Portuguesa S.A. devem ser contabilizados por efeito de determinar a data da sua cessação, que a duração do mandato por 6 anos de um membro do Conselho Geral Independente corresponde a um sexénio completo, com início a 1 de janeiro do ano X, cessando a 31 de dezembro do ano X mais 5. E prossegue. E ainda existem outros documentos que são do conhecimento público e que são essencialmente do conhecimento do visado, do professor Aronso de Carvalho, porque são documentos internos da RTP, que obviamente acompanham este nosso entendimento. Documentos esses, como referi, são do conhecimento público, são do conhecimento dos órgãos estatutários e dos órgãos sociais da própria Rádio e Televisão Pública, e falo, em primeiro lugar, do relatório do Governo Societário de 2024, que foi aprovado pelo Conselho de Administração em 31 de dezembro de 2025, e na página 21 deste relatório existe aqui uma tabela que diz o seguinte. Alberto Aronso Braga de Carvalho, mandato 2020-2025. Aliás, na própria epígrafe da tabela diz mandato 2020-2025 para o Conselho Geral Independente. No mesmo relatório, mais à frente, na página 22, diz o seguinte, elementos curriculares de cada um dos membros, Conselho Geral Independente, mandato 2020-2025, Alberto Aronso Braga de Carvalho. E, portanto, este documento, como é óbvio, sendo da administração da RTP, seria também do conhecimento do Conselho Geral Independente, onde, ao qual, no qual tem assento o professor Aronso de Carvalho. E mais, pasme-se que, no passado dia 26 de janeiro de 2026, recentemente, a RTP, o Conselho Geral Independente da RTP, fez um comunicado que diz o seguinte, em reunião de 20 de janeiro de 2026, o Conselho Geral Independente elegeu para Presidente a doutora Ana Margarida Taborda Duarte Martins de Carvalho. Ou seja, esta designação da nova Presidente do Conselho Geral Independente, por iniciativa do professor Aronso de Carvalho, significa, obviamente, que o professor sabia perfeitamente que o seu mandato havia terminado a 31 de dezembro de 2025, porque senão, naturalmente, não teria feito esta eleição de uma nova Presidente deste órgão. E, portanto, perante esta factualidade, perante todos estes documentos e perante este histórico que era do conhecimento de todos os órgãos estatutários e sociais da RTP, incluindo do próprio professor Aronso de Carvalho, não entendemos esta mudança de posição do próprio relativamente à contagem dos mandatos e, com o devido respeito, parece-nos uma de duas coisas. Ou uma brincadeira de carnaval que vem com umas semanas de atraso, ou aqui uma manifestação do princípio da Lapa, porque parece-nos estar agarrado ao poder como uma lapa. Está efetivamente agarrado ao poder e está aqui também, neste caso, a tentar socorrer-se da sua boia de salvação, a boia de salvação do Partido Socialista. E perante isto, perante todos estes factos e perante este histórico, não há dúvidas nenhumas de que o mandato terminou a 31 de dezembro de 2025 e que, sim, o Governo está em condições de indigitar outra pessoa para esse lugar. E isso é mais do que óbvio por tudo aquilo que eu aqui acabei de referir e, portanto, perante isto, reitero a minha afirmação inicial de que entendemos, o PSD entende, que não faz sentido auscultar a primeira comissão sobre esta matéria e, portanto, votaremos contra este segundo ponto do requerimento do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição da deputada Patrícia Carvalho. Faz favor, Sr. Deputado. Depois a seguir, Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Dar nota que o Grupo Parlamentar do Chega também não acompanhará esta solicitação de parecer à primeira comissão, na medida em que já existem dois pareceres, um da ERC e um do Centro Jurídico do Estado, e ambos estão favoráveis à nomeação do Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro, e, portanto, não se vê aqui necessário, não se vislumbra necessária um terceiro parecer desta vez da primeira comissão aqui no Parlamento. Dar nota também que, efetivamente, e até na sequência do que disse o colega do grupo parlamentar do PSD, há aqui uma mudança de posição do próprio professor Aronso de Carvalho, que não se compreende muito bem, a não ser claro, e é isso que deixa aqui um pouco, digamos que a suspeita no ar, de que tudo isto é apenas para atrasar o máximo tempo possível este processo de nomeação do professor, do Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro, em substituição do professor Aronso de Carvalho. E está a haver aqui, parece que está a haver aqui um coluio entre o professor Aronso de Carvalho e o Partido Socialista porque também o Partido Socialista está aqui com alguma dificuldade em perder pelo menos um membro no Conselho Geral Independente da RTP, porque ao longo todos estes anos tem-se habituado a ter as lapas, como Alice dizia, agarradas em várias esferas do Estado, e felizmente chegou o momento disso chegar ao fim. Este é só apenas um exemplo, e por todas estas razões não acompanharemos este pedido de parecer. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alfredo Maia, quer usar a palavra? Faz favor.
Muito obrigado. Eu creio que, antes de mais, nesta discussão não está em causa este ou aquele nome. O que está aqui em causa são duas questões essenciais. A primeira é se conhecíamos ou não a vacatura daquele lugar, termos em havendo vacatura, sim, haveria lugar à indigitação de um substituto e à respectiva audição nesta comissão, como está previsto. A outra questão que importa aquilatar é se sim ou não é intempestiva esta designação. E foi aqui referido que o mandato era de 2020 a 2025. Bom, eu creio que os elementos que tenho presentes apontam para novembro de 2026. Porquê? Porque a pessoa em concreto que ocupa aquele lugar no Conselho Geral Independente, já foi aqui nomeado, o professor Dr. Alberto Arons de Carvalho, foi designado a 20 de novembro de 2020. Ou seja, não é a mesma coisa. A questão, e poder-se-ia aqui invocar, por analogia, o Código das Sociedades Comerciais, que torna lícita a substituição do membro da administração no decurso do último ano do exercício. Ora, não é isso que resulta, salvo melhor entendimento, não é isso que resulta dos estatutos da RTP. É porque para nós é claro que qualquer um dos elementos tem mesmo de cumprir, salvo a previsão da sua substituição antecipada, tem mesmo de cumprir os 6 anos de mandato. Ora, se o professor Alberto Arons de Carvalho foi nomeado a 20 de novembro de 2020, ainda não cumpriu os 6 anos. E é esta a questão que importa dirimir. E, nesse sentido, é razoável que se peça à primeira comissão um parecer que incide sobre uma matéria sobre a qual esta comissão tem de pronunciar-se, a saber se é ou não intempestiva a substituição. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Pelo menos a primeira vez, Sr. Deputado Paulo Apostilho. Faz favor.
Sr. Presidente, eu antes mesmo de usar da palavra queria lavrar um protesto para que conste em ata que não se pode permitir nesta casa que um deputado da Constituinte, com o percurso do Dr. Alberto Arons Carvalho, seja tratado com a terminologia que aqui foi tratado. Não são brincadeiras de carnaval, não são princípios da Lapa, é alguém que tem um percurso que fala por si e que não merece, da parte desta casa, um tratamento que não seja aquele de maior respeito, que é aquele que todos nós lhe merecemos pelo papel que tem na nossa democracia. Depois, para dizer também que, relativamente a esta matéria, o Sr. Deputado do PSD começou por dizer que a entidade competente já tinha proferido o seu parecer sobre essa matéria. Ora, é a mesma entidade a quem damos essa legitimidade para proferir esse parecer, ao dar uma indicação positiva para que pudéssemos discutir o nome, que tem ainda pendente de decisão a discussão sobre, precisamente, o protesto ou a reclamação apresentada por esse membro atual do CGI. E, portanto, é precisamente por essa entidade que esperamos e que aguardamos pela sua decisão para sabermos se estamos em condições de votar. Porque, como dizia o Sr. Deputado do PCP, não está aqui em causa o nome A ou o nome B, a posição do Partido Socialista sobre o nome A ou o nome B, está o cumprimento daquilo que são os mandatos, o regular funcionamento dos seus mandatos, e não cabe a esta comissão, ainda que com base em qualquer tipo de pareceres, deliberar sobre uma matéria que é competência da ERC. Portanto, aquilo que nós estaríamos a fazer neste momento era, a partir de um conjunto de pareceres que tenham sido pedidos por nós ou por outros, decidir se a matéria em que é que tem ainda agendada e para discussão está ou não sanada e, portanto, se merecia da nossa parte a discussão nesta sede hoje da indigitação do membro para o Conselho Geral Independente da RTP. Daí que a nossa proposta seja precisamente para que esta discussão seja suscitada junto da primeira comissão para sabermos se estão reunidas as condições ou não de podermos fazer esta indigitação, independentemente dos nomes em apreço, mas cumprindo naturalmente as normas em vigor e o cumprimento dos mandatos dos membros do Conselho Geral Independente da RTP.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Deputado João Antunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, dar só a seguinte nota. Obviamente que, quando a minha intervenção, não quis colocar em causa aquilo que é o percurso profissional, político, do professor Arons de Carvalho, muito menos o seu papel enquanto deputado constituinte. Mas parece-nos, e reitero, que tendo em conta também o seu percurso político e profissional, parece-nos que esta atitude que está a ter a quando desta saída deste órgão com o Conselho Geral Independente da RTP, em certa medida está a colocar em causa todo esse seu percurso, porque não entendemos o porquê de, em 2 meses ou em 3 meses, ter mudado subitamente de posição quanto àquele que seria o término do seu mandato. Daí eu ter preferido as expressões que preferi, porque, até prova em contrário, não entendemos o porquê desta mudança súbita de posicionamento quanto ao fim do seu mandato e parece-nos que esta atitude não acompanha em nada aquilo que é um percurso de um cidadão que deu muito à democracia e deu muito também ao jornalismo e deu muito também ao ensino e, portanto, quanto a isso, subscrevemos o respeito que temos por essa individualidade, mas não podemos acompanhar aquilo que está a ser agora o comportamento que está a ter relativamente a esta matéria. Eu sou deputado Porfírio Silva, eu ouvi sempre os outros deputados com toda a atenção, agradeço também me ouça com a mesma atenção. Poderá utilizar a palavra a seguir, se o Sr. Presidente assim bem entender, mas agora agradecia que me deixasse continuar.
Srs. Deputados, vamos manter a urbanidade. Está bem? Achou, Sr. Deputado.
Volvida que está esta nota introdutória, reiterar só o seguinte. O Sr. Deputado Alfredo Meia tocou no ponto-chave, ou seja, neste caso, aplica-se efetivamente o Código das Sociedades Comerciais e o próprio parecer do SEJUR faz essa referência, daí entender que o mandato terminou a 31 de dezembro de 2025. A entidade reguladora para a comunicação, neste parecer, nesta deliberação que eu há pouco invoquei, de 24 de fevereiro de 2026, refere efetivamente existir essa comunicação, essa participação por parte do professor Arons de Carvalho. Mas, pese embora essa participação, a análise dessa participação esteja em curso, esteja pendente, a ERC conclui nesta deliberação que a Assembleia está em condições, que o Governo está em condições de prosseguir com o processo de indigitação do professor Dr. Gonçalo Ribeiro como membro do CGI. Portanto, a ERC está perfeitamente ciente daquilo que está em causa e é a mesma ERC que neste parecer diz que podemos avançar com essa indigitação e, neste caso, a Assembleia pode avançar com essa audição. Portanto, aqui, se vamos respeitar, se respeitaríamos aquela que fosse a decisão da ERC num futuro parecer, podemos aproveitar para respeitar já a decisão da ERC neste parecer em que diz que, efetivamente, estamos em condições de prosseguir com a audição. E, mesmo para terminar, voltar a referir o seguinte. Nos documentos internos da RTP, que eu vou pedir para serem distribuídos, porque eu penso que o parecer do SEJUR e a deliberação da ERC foram distribuídos à Comissão no e-mail da passada semana, mas eu vou pedir também para ser distribuído à Comissão o relatório do Governo Societário 2024 e o comunicado do CGI de 20 de janeiro de 2026, em que neste relatório do Governo Societário é referido sempre mandato 2020-2025. E parece-nos que este relatório era efetivamente do conhecimento de todos os órgãos estatutários e sociais da RTP e, portanto, se anteriormente a este facto não foi levantada nenhuma questão quanto à idoneidade do relatório, nem foi dito que havia aqui algum lapso de escrita, parece-nos que efetivamente todos os órgãos da RTP, aliás, era do conhecimento público, estavam todos cientes de que o mandato do professor acabaria a 31 de dezembro de 2025. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Meia, ainda quer usar a palavra. Fechou, Sr. Deputado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por uma pequena correção. Eu referi 20 de novembro, não é 20, é 6. Vai dar ao mesmo. Onde é que eu quero chegar? é que, de facto, o professor Aurons de Carvalho só completaria, ou só completará, como espero que assim aconteça, 6 anos, em 6 de novembro deste ano. Eu queria começar por chamar a atenção no que diz respeito ao normativo, e eu não encontro, sinceramente, nenhuma analogia com o Código das Sociedades Comerciais, por duas razões. O número 1 do artigo 15º dos Estatutos da RTP, que foram aprovados por esta Casa, diz: os mandatos dos membros do Conselho Geral Independente, incluindo o Presidente, têm uma duração de 6 anos, isto é, essa duração tem de ser completada. Mas é preciso ir também à rácio da norma e ao que presidiu à elaboração, desde logo, deste esquema de eleição e substituição dos membros do Conselho Geral Independente, que é uma matéria que eu, por acaso, conheço bem, participei diretamente nesse processo. E há um elemento central que ficou, consignado desde logo, desde o início da discussão deste tema, que foi o propósito do próprio Governo de que a designação dos membros do Conselho de Administração, os membros do Conselho Geral Independente, fosse de tal maneira desencontrados que o Governo não poderia ser suspeito de estar a manipular a designação dos membros do Conselho Geral Independente para permitir, por sua vez, a nomeação do Conselho de Administração a seu gosto. Ora, honrando justamente este objetivo central que presidiu à elaboração, nomeadamente destas normas, eu penso que o PSD deveria rever não só a sua posição, mas sobretudo a interpretação, a meu ver, forçada, mesmo que ancorada num parecer de uma outra entidade, mas a meu ver é forçada, de que a substituição pode ocorrer no transcurso do 6º ano do exercício. Não é isso, salvo melhor entendimento, que, a meu ver, meu modesto entendimento resulta nem da norma, nem da rácio da norma, e muito menos do espírito que presidiu à sua discussão e à sua elaboração. E, portanto, eu faço aqui o apelo ao PSD para que repense a sua posição. Inclusive, havendo aqui um adiamento potestativo, tenho até tempo para repensar melhor a sua posição e até adiar potestativamente o segundo ponto do requerimento do Partido Socialista.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Sr. Deputado Junta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era para usar a palavra, mas eu quero usar efetivamente para agradecer ao Sr. Deputado Alfredo Maia esta contextualização e esta sua opinião que partilhou aqui connosco, que acaba por ser importante porque efetivamente teve nos trabalhos preparatórios também da legislação que deu origem aos estatutos da RTP e tem esse conhecimento e, portanto, agradecer também aqui esta abordagem que fez connosco, mas eu reitero que, obviamente, quando há 2 juristas, há 3 opiniões. Todos sabemos disso, e eu reitero aqui o facto de existirem já 2 pareceres, do SEJUR e da ERC, que efetivamente acompanham este nosso entendimento de que, efetivamente, os anos, tal como aqui é referido, não são anos corridos, mas são sim anos civis. Que é o que é aqui, referido neste parecer. E sim, foi a quando de um governo do PSD que se criou estes órgãos da RTP, aliás, como agora se pretende fazer com a Lusa, para criar um maior distanciamento entre o poder político e, neste caso, a RTP e, nos tempos atuais, a Lusa. Foi o PSD que contribuiu para essa maior imparcialidade do jornalismo no nosso país, pese embora, às vezes, a memória também seja seletiva quando interessa. Muito obrigado.
Muito bem. Senhores deputados, chegamos ao fim deste debate, deste ponto. Muito um debate interessante e entusiasta. Vamos colocar então a mesma votação. O ponto 2 da proposta do Partido Socialista, que solicitação de parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias sobre a possibilidade regimental de realização da diligência de audição do candidato perante a dúvida sobre a vacatura do cargo para o qual é proposto. Muito bem. Quem vota contra? PSD Chega. Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes partidos. Portanto, está ao mesmo ponto rejeitado com os votos do PSD e do Chega. Neste sentido, eu vou tentar agendar a reunião à audição ainda para esta semana, porque nós para a semana não teremos comissão. Portanto, ou sexta-feira, ou quinta-feira, vou ver qual é a melhor hipótese. Portanto, isto já... Eu fiz um contacto com os partidos para fazermos já na outra sexta, não estavam disponíveis. O PS pediu adiamento processativo e foi cumprido, como é óbvio. E agora é preciso marcar a audição. Sabemos que na outra semana a seguir não vai haver comissão, porque nós só cá estaremos quinta e sexta. E, portanto, o ideal é tentarmos agendar isto o mais breve possível, dentro do tempo disponível, sendo certo que já esteve pré-agendado. Vamos ver se é possível então, depois terei nota dessa... São na terça e na quarta. Eu tomava posse do Presidente da República na segunda e é terça e quarta. Por isso é que eu estou para a semana não, em termos sobre aí a comissão, se for de uma urgência. Mas por isso é que eu anteciparia, sei, também mais um dia ou dois, também acho que aqui não prejudica ninguém. Muito bem, senhores deputados, ponto 4, apreciação e votação do relatório da proposta de lei número 56, que autoriza o Governo a rever o regime do mecenato e alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais. Deputado relator, deputado Jorge Galvez. Senhor deputado, quer apresentar o relatório? Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, sendo o relatório da proposta de lei 5617, primeira, bastante longo e tendo sido certamente já apreciado por Vossas Excelências, limitar-me-ei a dar algumas notas sobre o conteúdo do mesmo. Esta iniciativa mostra-se conforme com os requisitos formais previstos no número 2 do artigo 119 e do número 1 do artigo 123 e número 1 do artigo 124 do Regimento, respeitando igualmente os limites à admissão das iniciativas estabelecidas no número 1 do artigo 120 do mesmo diploma, na medida em que não aparenta violar a Constituição ou os princípios nela consagrados e define de modo concreto o sentido das alterações a introduzir na ordem jurídica. Tratando-se de um pedido de autorização legislativa, a proposta delimita expressamente o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização pretendida, em conformidade com o número 2 do artigo 165 da Constituição e com o número 2 do artigo 171 do Regimento, sendo ainda acompanhada do correspondente anteprojeto do Decreto-Lei nos termos do número 4 deste último preceito. Registra-se, contudo, que a iniciativa não foi acompanhada de estudos, documentos ou pareceres eventualmente subjacentes à sua elaboração, nos termos previstos do número 3 do artigo 124 do Regimento, não sendo igualmente referidas na exposição de motivos quaisquer consultas promovidas pelo Governo, conforme o disposto no número 2 do artigo 6º do Decreto-Lei 274/2009, de 2 de outubro, que regula o procedimento de consulta das entidades públicas e privadas. O título da iniciativa em apreço reflete de forma clara e sintética o respectivo objeto, encontrando-se em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 7º da Lei nº 74/98, de 11 de novembro, que impõe que o título traduza com rigor o conteúdo essencial do diploma. A proposta é subscrita pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares e pela Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, nos termos do número 2 do artigo 123 do Regimento da Assembleia da República e do número 2 do artigo 13º da Lei Formulário. Resulta ainda que foi aprovada em Conselho de Ministros em 17 de dezembro de 2025, ao abrigo da competência prevista na alínea C do número 1 do artigo 200 da Constituição da República Portuguesa. Caso venha a ser aprovada, aplicar-se-á o regime supletivo constante do número 2 do artigo 2º da Lei Formulário, segundo o qual, na ausência de fixação da data específica, os diplomas entram em vigor no 5º dia após a sua publicação. Em caso de aprovação, o diploma assumirá a forma de lei nos termos do número 3 do artigo 166 da Constituição, devendo, por conseguinte, ser publicado na primeira série do Diário da República, conforme o disposto na alínea C do número 2 do artigo 3º da Lei Formulário. Nesta fase do processo legislativo não se identificam outras questões relevantes no âmbito do cumprimento das exigências formais estabelecidas por aquele regime. A proposta de lei deu entrada em 26 de janeiro de 2026, acompanhada da respectiva ficha de avaliação prévia de impacto de género, tendo sido admitida e baixada na generalidade à Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública em 3 de fevereiro por despacho do Presidente da Assembleia da República. De assinalar que o Presidente da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dirigiu ao Presidente da Assembleia da República um pedido formal de conexão da iniciativa à 12ª Comissão. Na sequência deste pedido, foi proferido despacho favorável a este pedido, determinando, por decisão de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, a conexão da proposta de lei número 56-17-1 à 12ª Comissão, conforme requerido. Assim, para além da baixa inicial à Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, passou a iniciativa a tramitar igualmente com conexão à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, assegurando-se a intervenção desta no processo legislativo. O despacho em apreço determina expressamente que se dê conhecimento à 5ª e à 12ª Comissões, formalizando-se deste modo a articulação entre ambas no acompanhamento da iniciativa. No mais, e no particular da análise jurídica, remete-se para a nota técnica, não existindo na matéria juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da presente iniciativa. A proposta de lei em apreciação deu entrada a 26 de janeiro de 2026, sendo admitida a 3 de fevereiro de 2026 e baixando na mesma data à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, com conexão conforme detalhado supra à 12ª Comissão, Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. A 12ª Comissão é de parecer que a iniciativa legislativa em análise reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada. Nos termos do número 4 do artigo 139 do RAR, a opinião do relator é de elaboração facultativa, pelo que o deputado relator se exime nesta sede de emitir considerações. Da mesma forma, qualquer deputado ou grupo parlamentar pode solicitar que sejam anexadas ao relatório as suas posições políticas, que não podem ser objeto de votação, eliminação ou modificação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer usar a palavra sobre este ponto? Não, então, colocava mesmo à votação. Ponto 4, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 5, projeto de voto do Chega de congratulação pela participação da Seleção Nacional de Sénior Masculina de Handball no Campeonato Europeu e do PS também sob o mesmo tema. Texto de fusão, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 6, também um voto, também projeto de voto do PSD de saudação Yuri Leitão, campeão europeu de ciclismo da pista de Omnium, e o mesmo tipo de voto do Partido Socialista. Proposta de texto de fusão, quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Votação de projeto de voto do PS, saudação Salomé Afonso, pelo recorde europeu de 2.000 metros em pista curta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Votação do projeto de voto do PS, também de saudação de Isaac Nader pelo recorde nacional dos 1.500 metros em pista curta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 9. Outros assuntos? Não tenho nenhuma questão. Portanto, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vou então ver se é possível ainda fazermos a reunião para ouvir a indicação para o Conselho da RTP. E, portanto, continuando, agradecendo a vossa disponibilidade, vamos agora então ficar para a reunião de mesas e coordenadores, aqueles que ficam. Obrigado.